Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de modo agradável e digno do Senhor. Capítulo 7. O modo agradável, aceitável ou digno de Deus visto também sob o aspecto da edificação digna do Senhor. Para finalizar o presente tema, apresentamos abaixo ainda outra maneira que expõe que todo cristão é chamado para conduzir a sua vida de forma digna do Senhor e que ele somente poderá fazê-lo se tiver ao próprio Deus como o seu referencial de dignidade e auxílio para este aspecto do seu chamado. A começar por um verso de um salmo apresentado a seguir, podemos ver também no exemplo da edificação que as pessoas são chamadas a terem o Senhor como aquele por meio de quem podem realizar atos dignos e duradouros diante do Senhor. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Já em outro texto no Novo Testamento, podemos ver que a vida dos próprios cristãos é a casa ou o edifício que eles são chamadas a edificar segundo a instrução e ação de Deus para com elas, conforme segue. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Assim, a lavoura de Deus é uma lavoura de edifícios que vão sendo edificados, ela é uma lavoura em que a edificação da vida de cada cristão representa os edifícios desta lavoura e é uma lavoura onde cada pessoa faz as suas opções para edificar aquilo que permanece ou aquilo que é vão ou não digno diante de Deus, conforme segue. 1 Coríntios 3, 10 até 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. E novamente aqui, para que um cristão edifique de forma digna ou ande no presente mundo de modo digno do Senhor, Deus, também na exemplificação da edificação, nos mostra que Cristo é a referência do que é aceitável ou digno de Deus. A começar pelo fato de Cristo ser o único fundamento sobre o qual uma vida digna pode ser edificada até os diversos detalhes desta edificação, sempre Cristo é o ponto referencial pelo qual um cristão pode discernir entre aquilo que é digno do Senhor e aquilo que não é digno do Senhor. Entendemos ser altamente relevante destacar aqui, então, mais uma vez, que a vida de cada cristão é um edifício espiritual sendo edificado por Deus diretamente em Cristo, relembrando também que em Cristo não se edifica pedra sobre pedra, cristão sobre cristão, pois cada cristão arraigado em Cristo é comparado a um homem sábio que edificou a sua própria casa no Senhor. Ou em outras palavras, um cristão é chamado para ser edificado diretamente em Cristo, e nenhum cristão é chamado para edificar sobre outras pessoas como se estas pudessem ser mediadoras entre Deus e os seres humanos. Aquilo que em relação à vida espiritual é edificado sob ou sobre outras pessoas, e não diretamente em Cristo, onde estas outras pessoas supostamente são um fundamento ou uma hierarquia de cobertura espiritual entre cristãos, certamente não receberá do Senhor o reconhecimento de uma edificação digna. E por isto, este tipo de ação não representa uma edificação duradoura para a vida eterna, pois o Senhor não reconhece como digno aquilo que é contrário à sua palavra ou instruções dadas claramente e objetivamente aos cristãos. Nenhuma edificação que, por exemplo, contraria os dois textos que seguem abaixo receberá do Senhor o selo de ter sido realizada de modo aceitável ou digno do Senhor. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mateus 23, 8-10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Diante disso, como um primeiro aspecto da edificação apropriada da vida de um cristão, podemos ver nos textos acima que uma vez que o Pai Celestial estabeleceu ao Senhor Jesus Cristo como o único fundamento e como a única cobertura espiritual da edificação da vida de uma pessoa no Senhor, nenhum indivíduo poderá edificar a sua vida de modo digno de Deus se ele mesmo não se mantiver firmado pessoalmente e diretamente no Senhor Jesus e sob o senhorio de Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas. Hebreus 3, 1 e 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. E sobre este primeiro e essencial aspecto da edificação, e de como um cristão pode lançar firmes alicerces no fundamento eterno que é Cristo, há muito que ser abordado, o que, porém, não continuaremos a fazer neste ponto visto que este assunto está abordado também no tema Firmados e Estabelecidos em Cristo. Portanto, depois de ter considerado que o edificar aceitável a Deus é o edificar sobre o fundamento denominado de Cristo, podemos ainda ver nas Escrituras ao menos três outros aspectos que podem ser relacionados diretamente a Cristo e a um edificar em conformidade com a vontade de Deus ou de forma agradável, aceitável ou digna do Senhor, a saber: Cristo, a pedra angular. Cristo, o prumo. Cristo, a linha de medir. Assim, depois do fundamento, como um segundo ponto relacionado à edificação de uma vida ou casa espiritual pessoal aceitável ou digna do Senhor, um cristão é chamado para se achegar com atenção ou apreço para a pedra angular da sua edificação, conforme o texto abaixo nos ensina. 1 Pedro 2, 4-6. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Neste último texto, podemos ver que cada cristão é convidado a achegar-se a Cristo, a pedra que vive e que é para com Deus eleita e preciosa, para ser edificado casa espiritual a fim de poder, desta forma, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus também por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, para viver e andar de modo digno e agradável ao Senhor. Cristo, a pedra que vive, é denominado de pedra angular ou de ângulo, ou ainda como a principal pedra da esquina, junto à qual cada edifício espiritual é chamado para ser edificado em Deus. Ora, a pedra principal de esquina, refere-se à pedra da qual sai todo o alinhamento horizontal e vertical da construção. Por isto, depois do fundamento estabelecido, a pedra angular é o principal ponto seguinte para a edificação de uma casa espiritual pessoal digna e agradável a Deus. Assim, andar de modo agradável e digno do Senhor engloba também o andar tendo os olhos focados na principal pedra de esquina como o principal ponto de referência de toda a edificação, bem como para, a partir dela, andar segundo as instruções dadas por esta pedra angular. E a forma para um cristão se alinhar com a pedra principal de esquina é ele se achegar à pedra angular para a comunhão, mas uma comunhão sob a intenção de confiar na pedra angular para também praticar o que ela instrui a ser seguido ou feito. É um achegar-se à pedra angular para que ela seja o referencial de tudo o que um cristão edificar na sua vida. A promessa do Senhor é que aquele que crer na principal pedra de esquina e nas suas palavras não será confundido ou envergonhado. Pelo contrário, ele encontra na pedra principal de esquina a direção para poder adotar caminhos e ações nestes caminhos que cooperam na edificação de uma vida digna do Senhor. Entretanto, aquele que não crê na pedra angular e não segue as suas instruções não poderá andar de modo agradável e digno do Senhor, pois caminhará em contrariedade à vontade de Deus e tropeçando continuamente na boa e preciosa palavra de Deus em vez de ser edificado por esta palavra. 1 Pedro 2, 7-8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aquele que insiste em não se ater a olhar para as palavras ou instruções da pedra angular não se habilita a edificar um edifício que agrade ao Senhor ou uma casa espiritual na qual Deus se manifesta intensamente, pois se o Senhor assim o fizesse, ele estaria dando o seu aval e concordância com aquilo que é contrário ao seu querer e à vida que é concedida para ser vivida nele, e, por consequência, com aquilo que não é efetivamente bom e verdadeiro. Quando as Escrituras do livro de Hebreus declaram que um cristão está rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas exposta anteriormente no próprio livro de Hebreus, as Escrituras não estão instruindo um cristão a colocar os olhos fitos principalmente ou prioritariamente nas testemunhas, mas para os cristãos colocarem os olhos fitos naquele para quem as testemunhas olharão. Ou seja, cada cristão é instruído a ter o seu foco principal continuamente na mesma singular e soberana pedra principal de esquina que cada testemunha anteriormente mencionada pelo Senhor também havia estabelecido como o seu ponto de referência de vida. Já vimos mais de uma vez no presente tema que sem fé, é impossível agradar a Deus. Porém, aqui vemos que sem uma pessoa se achegar ao Senhor e sem fixar os olhos na pedra angular viva que é Cristo, é impossível ela ter fé para andar de modo digno e agradável do Senhor, pois a pedra angular de esquina também é o próprio autor e consumador da fé dos cristãos. Agora, depois de visto que uma edificação digna do Senhor é aquela que, 1, é edificada sobre o único fundamento eterno e, 2, é aquela que tem o achegar-se à pedra angular, ou a comunhão com ela, como uma referência para todas as etapas da própria edificação, podemos passar a ver ainda dois aspectos essenciais que detalham um pouco mais o alinhamento de um cristão em relação à pedra principal de esquina. Assim, como um terceiro aspecto sobre a edificação que é digna de Deus, podemos ver nas Escrituras que Cristo também é o prumo que permite ou auxilia um cristão a se alinhar com a pedra angular ou pedra principal de esquina. De forma geral, o prumo é usado nas edificações para ver o alinhamento vertical das colunas e paredes que estão sendo erguidas na construção, e para que a cada passo que a edificação vai subindo, ela também se mantenha alinhada ou no esquadro em relação à pedra angular. E em relação a um cristão não edificar a sua vida com uma inclinação ou com um pendor indevido, o que pode causar inclusive a queda e destruição daquilo que já foi anteriormente edificado, a palavra de Deus nos mostra que o prumo também é considerado como uma referência à justiça de Deus. Isaías 28, 17. Farei do juízo a régua, ou linha de medir, e da justiça, o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. O prumo de Deus é a justiça do Senhor. Porém, igualmente pelas Escrituras, sabemos que Cristo foi manifestado ao mundo como a justiça de Deus para ele ser a justiça de todo aquele que nele crê, conforme segue. Jeremias 33, 16. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão, o Senhor é nossa justiça. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitas pessoas pensam que o fato de terem um zelo pelas coisas do Senhor já é o suficiente para que Deus se agrade delas, mesmo que não estejam fundamentadas na justiça celestial. Entretanto, as Escrituras claramente mostram que isto não é visto desta forma diante do Senhor, mostrando que o zelo pessoal por Deus e a justiça de Deus são aspectos distintos e que deveriam se complementar. Romanos 10, 2 até 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Portanto, à medida que um cristão intensifica o seu andar em Cristo, mais ele também perceberá o quanto necessita decidir sabiamente em relação aos caminhos e ações que deveria adotar e caminhos e ações que não deveria acrescentar à vida que está edificando. Diante disso, quando um cristão tem a Cristo como o prumo da justiça, ele também se encontra amplamente amparado em sabedoria para que os aspectos que não forem compatíveis com a justiça celestial sejam percebidos e descartados para que não venham a ser um empecilho em sua edificação agradável e de modo digno do Senhor. A necessidade da justiça de Deus estar presente nas ações de um cristão é um dos pontos mais centrais e essenciais de toda a vida cristã, pois qualquer ato que se oponha a ela ou tente distorcer a justiça de Deus, concedida pela graça do Senhor, se opõe ao que Cristo fez na cruz do Calvário e à sua propiciação que foi provida para libertar as pessoas do cativeiro do pecado, da lei e da morte. Similarmente, ao falar da sua vida pessoal em Cristo, também Paulo declarou firmemente o seu intento de não aderir a qualquer justiça que não viesse de Deus para se encontrar aprumado exclusivamente com a justiça celestial, procedente de Deus e baseada na fé em Cristo Jesus, conforme segue. Filipenses 3, 8 até 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Desta forma, se na construção do edifício espiritual que um cristão edifica na sua vida forem inseridos aspectos da justiça baseada em obras dos homens e de preceitos da lei da primeira aliança ou de Moisés, ou similares a ela, esta justiça contrária ao Senhor adicionada em sua edificação deveria ser brevemente afastada para que o edifício em construção não venha a deixar de ser agradável a Deus e para que o cristão não se encaminhe para o caminho do afastamento da graça de Deus. Se a suposta justiça que não procede de Deus não for rejeitada a tempo, ela pode vir a comprometer toda a edificação da vida de um cristão, pois a justiça não procedente de Deus, por ser corrompida, também tem como uma das suas características atuar como um fermento que visa corromper toda a massa que lhe dá acolhida, conforme exemplificado no texto que mencionamos mais uma vez abaixo. Gálatas 5, 1, e 4 até 9. Até estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um cristão somente é justificado perante Deus pela graça, mediante a fé na obra de justiça de Cristo para com ele. Ou seja, sempre é a partir da justiça de Deus que um cristão é aceitável diante de Deus, conforme foi visto em capítulos anteriores, e não a partir das obras, rituais, cultos, ofertas, dízimos e sacrifícios que ele queira fazer para tentar agradar a Deus. O cristão sempre é e será justificado a partir da propiciação de Cristo na cruz do Calvário e pela fé nesta propiciação e no Senhor que a realizou. E o trabalhar para o Senhor é um resultado do fato de já ter sido justificado e separado para ser pertencente ao Senhor e, por isto, chamado para viver e andar em Cristo Jesus. A possibilidade de poder trabalhar de forma digna para o Senhor ou no Senhor é, então, resultado da justificação e da salvação, e não causador da justificação e salvação. Assim, se algo não está aprumado com a justiça que foi provida do céu para os seres humanos, ele deve ser rejeitado para não comprometer a edificação que está sendo realizada, destacando aqui mais uma vez que o recebimento da justificação e da salvação de Deus, bem como a permanência nelas, somente é possível mediante a fé na provisão de Deus feita por meio do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário uma única vez para sempre. Considerando que uma pessoa somente não edifica em vão se o próprio Deus edificar em cooperação com a pessoa que está sendo edificada, e considerando ainda que a justiça é comparada ao prumo que alinha a posição vertical ou para cima da edificação da vida de um cristão, relembramos mais uma vez as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo, cujo nome também é nossa justiça. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembramos aqui ainda que o tema da justiça de Deus, conjuntamente com o reino de Deus, também devido à sua essencialidade na edificação de uma vida de modo digno do Senhor, é o primeiro ponto a ser conhecido por um cristão, pois ele é o primeiro aspecto que o Senhor instrui aos discípulos a buscarem ao dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus 6, 33. Assunto que está amplamente abordado no tema específico sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o qual, por sua vez, já foi referenciado anteriormente também no presente material, mas do qual não nos cansamos de falar devido à condição tão fundamental que a justiça de Deus representa para cada cristão. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com Ele em glória. E por fim, como um quarto aspecto da edificação para um cristão edificar a sua vida de tal modo que ela seja digna do Senhor, gostaríamos de mencionar brevemente ainda a linha de medir, iniciando por citar novamente o texto mencionado no ponto anterior. Isaías 28, 17. Farei do juízo a régua, ou linha de medir, e da justiça, o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Quando uma pessoa se relaciona com Cristo como sendo Ele o prumo de sua edificação, ela pode estar sempre instruída para saber se está edificando ou andando segundo a justiça de Deus que vem pela fé e não por obras da lei. Entretanto, quando uma pessoa se relaciona com Cristo também como a linha de medir ou de juízo na sua vida, ela também pode estar sempre instruída para saber se está edificando apropriadamente em relação às outras pessoas. Conforme abordamos também em vários temas da série A Vida do Cristão no Mundo, a palavra juízo, usada também para expressar a linha de medir, pode ser usada tanto para discernimento como para declaração de sentença de julgamento. Quanto ao primeiro aspecto do parágrafo anterior, o do discernimento, um cristão é chamado para que em Cristo tenha discernimento das pessoas e seus intentos para que saiba se posicionar com sabedoria celestial em relação aos mais diversos comportamentos que as pessoas adotam no mundo ou que queiram que também os cristãos adotem em suas vidas. Já quanto à declaração de sentenças de julgamento, o cristão deve ser muito cauteloso para não se colocar como juiz dos seus semelhantes onde não foi estabelecido para isto, lembrando que o proferir qualquer sentença eterna sobre a vida de uma pessoa é uma prerrogativa exclusiva de Deus. O Senhor é o juiz supremo e que julga retamente, sendo que somente Ele pode ver todas as coisas com justiça e designar com retidão as sentenças em relação à condição eterna de cada indivíduo. Assim, quando um cristão está atuante em edificar algo substancial diante de Deus para a sua vida, uma das formas das pessoas tentarem demovê-lo desta edificação, por exemplo, é procurar ofendê-lo de alguma forma a fim de tirar a sua atenção daquilo que ele está edificando no Senhor e para que passe a consumir o tempo de sua vida naquilo que o Senhor não lhe chama a fazer, como o passar a edificar rancores e amarguras. Entretanto, se um cristão estiver alinhado com um discernimento sóbrio de quem é o Senhor da sua vida e qual é o seu chamado no Senhor, ele, apesar de oposições à edificação de sua vida, não necessitará se desviar do que está edificando no Senhor, sabendo o que é pertinente a ele fazer e o que é de exclusividade do Senhor cuidar. Um aspecto exemplificado a nós também na pessoa de Cristo Jesus e reiterado também por outros textos, conforme segue abaixo. 1 Pedro 2, 21-23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Romanos 12, 17-19. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Avançando ainda no aspecto do juízo como um meio para realizar discernimentos sóbrios, podemos observar nas Escrituras e no mundo em geral que as pessoas de fato adotam as mais variadas posturas e comportamentos em suas vidas. Portanto, cabe a um cristão buscar ao Senhor Jesus também como a sua linha de medir para saber como se comportar na expansão ou expressão horizontal da edificação da sua vida. Em Cristo Jesus, um cristão recebe a instrução e o entendimento sobre o que é apropriado e baseado na verdade no seu relacionamento com Deus. Porém, em Cristo Jesus, um cristão igualmente recebe a instrução e o entendimento sobre o que é apropriado e digno no seu relacionamento com as outras pessoas e o mundo em geral. E quanto a este aspecto do andar com entendimento em relação ao mundo presente e às pessoas que nele se encontram, também podemos ver nas Escrituras uma variedade de textos associados a este ponto, dos quais apresentamos mais uma pequena lista abaixo. 1 Pedro 1, 13 até 14. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 2 Timóteo 2, 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Pedro 4, 1 até 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 João 5, 1 até 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O discernimento do Senhor é essencial para a vida de um cristão no mundo, pois além de haver nele a possibilidade de o cristão vir a adotar atitudes favoráveis à sua edificação no Senhor e rejeitar as atitudes contrárias à vontade do Senhor, há também no presente século, pessoas com as quais é benéfico um cristão ter comunhão para que mutuamente se animem a ficarem firmes no Senhor. Assim como há outras pessoas cujo relacionamento é necessário mais por questões profissionais e circunstanciais do dia a dia. Entretanto, no mundo, também há outros indivíduos ou grupos de indivíduos com os quais um cristão não deveria se associar sob nenhuma circunstância, necessitando do discernimento do Senhor também para esta diversidade de aspectos horizontais. Se um cristão, por exemplo, começa a se associar com pessoas que querem adotar parcialmente a justiça de Deus e parcialmente a denominada justiça dos homens ou de leis similares ao da lei da primeira aliança ou de Moisés, a edificação de sua vida poderá perder a característica de ser do modo agradável e digno do Senhor, pois desta forma, este cristão poderá vir a dar espaço, mesmo que seja pouco, ao fermento que pode levedar ou corromper toda a massa. Em outras palavras, um cristão que não discerne os relacionamentos que são contrários à vontade de Deus para a sua vida pode incorrer inclusive no afastar-se do viver e andar no Senhor e para o Senhor, vindo a tornar-se cúmplice de obras infrutuosas das trevas. 1 Coríntios 5, 6 até 11. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Portanto, um cristão é chamado para em tudo e continuamente se achegar a Cristo para saber, inclusive nas suas opções com quem irá se relacionar, o que é e o que não é alinhável com o modo digno ou aceitável de Deus, tendo em Cristo a instrução em como se relacionar com Deus, mas também em como se relacionar com as pessoas e o mundo ao seu redor. Nas questões horizontais da sua vida, todo cristão é chamado a continuamente alinhar-se com o princípio de que, em tudo, a primazia ou a preeminência em sua vida deveria sempre pertencer somente ao Senhor. Gálatas 1, 10. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Colossenses 3, 23 até 24. É, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui ainda entendemos que muitos outros aspectos sobre a posição de Cristo Jesus atuando como linha de medir na vida de cada cristão poderiam receber uma abordagem mais ampla. Mas visto que os principais relacionamentos com os quais um cristão pode se deparar no mundo já se encontram abordados no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e na série A Vida do Cristão no Mundo, também de forma especial no tema sobre a Lei do Entendimento, não pretendemos expandir mais este tema neste ponto. Assim, 1. Em sua posição de fundamento do cristão, Cristo é a inabalável sustentação da vida do cristão. 2. Como a pedra angular, Cristo é o perfeito e inabalável modelo no qual um cristão é chamado para se espelhar para a edificação de sua vida, tanto nas suas virtudes como nas suas posturas. 3. Como o prumo, Cristo é o Senhor que se dispõe a instruir um cristão a como ele pode em tudo edificar diante de Deus segundo a justiça e a graça celestial. 4. Como a linha de medir, Cristo é o Senhor que se dispõe a instruir um cristão a como ele pode agir segundo o sóbrio e apropriado discernimento do Espírito do Senhor em tudo e a cada passo também no seu relacionamento com os seus próximos e o mundo. Uma vez que Deus considera somente aquilo que um cristão edifica em Cristo Jesus como digno diante dele, ele também concede a Cristo a todos aqueles que nele creem para que Cristo seja tudo em todos ou os guie e fortaleça em tudo. 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por fim, também na conclusão deste capítulo e deste tema, recaímos novamente naquilo que repetidamente abordamos acima, a saber, o caminho para uma edificação em conformidade com a vontade e a dignidade de Deus ou o caminho para andar de modo digno de Deus é, e sempre continuará sendo, o permanecer em Cristo, realizado pela fé no Senhor e pela contínua comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo com vistas a também praticar o que o cristão vê como exemplo no Senhor e ouve do Senhor. Mateus 7, 24 até 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Isaías 66, 1 até 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.